Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Muito obrigada pela sua sintonia. Aqui é a Rádio USP 93,7. Mais uma edição do Abrace uma Carreira, programa de rádio inédito. Abrace uma Carreira hoje, bacharelado em arquitetura e urbanismo. E você pode enviar a sua pergunta pelo endereço Miriam Ramos, com M de Maria, ok? Miriam Ramos, tudo junto. Facebook ou e-mail miriamramos@usp.br. Na nossa mesa de som hoje, o Márcio Ortiz, normalmente a gente tem o Benê Ribeiro, aliás, o Benê Ribeiro, e também o Thales Almeida, direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Eu tenho aqui hoje o prazer de receber essa professora Mirna de Arruda Nascimento, diretora do Centro Universitário Maria Antônia, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, isso em 85, já faz bastante tempo. É mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade Casper Libero, mestre e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente, também, é professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da FAU, junto ao Departamento de Projeto, lecionando nos cursos de Arquitetura e Design. Também é professora e pesquisadora do Centro Universitário Senac, aqui em São Paulo, onde ela leciona nos cursos de Design Industrial e Arquitetura, nos cursos de pós-graduação, Lato Sensu, de Design de Interiores e Arquitetura Comercial, coordena grupos de pesquisa de comunicação, arquitetura e design, sendo líder de linha de pesquisa em arquitetura e design. Ela tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, ela atua como pesquisadora principalmente nos temas de ensino, experimentação, analogias entre design e arquitetura, projeto, linguagem, representação, semiótica, história da arte, comunicação, espaço, significação. Professora, muito obrigada por ter vindo, um prazer recebê-la aqui na rádio, viu?
Prazer é todo meu, muito obrigada.
Que bom! E temos aqui também um prazer enorme de receber as meninas, né? A Lígia Pascoal, tudo bem, Lígia?
Boa tarde.
Boa tarde, obrigada, viu, querida, você ter vindo.
Obrigada.
A Bruna Vasconcelos.
Oi, boa tarde.
Boa tarde, obrigada, Bruna.
Obrigada.
E também a Tayane Souza.
Boa tarde.
As mulheres estão dominando, hein? Que é isso?
Elas têm uma disposição para falar, né? Natural.
Que legal. Professora, vamos começar, assim, falar o que, que te levou para a arquitetura?
Bem, já como você mencionou, faz muito tempo, não é? Mas acho que o que me encantou em fazer arquitetura e que ainda se mantém como encantamento é a possibilidade de estar numa área que ativa e solicita a nossa sensibilidade o tempo todo, né, num processo de criação e principalmente uma atuação que é sempre voltada para o outro, seja na escala da cidade, seja na escala de uma pequena casa, seja numa atenção a um abrigo para um desastre, uma catástrofe de qualquer ordem, né? Então, acho que essa visão social, né, que a arquitetura tem que ter. E o estímulo criativo sempre, né, no sentido de encontrar respostas para tudo aquilo que a gente levanta como uma hipótese de atuação, é fascinante na arquitetura. É a profissão mais bonita do mundo.
Ah, que legal. É bom quando a gente escolhe, é bom também quando erra, mas quando acerta, né, é uma coisa, sim, que você já vai, ela deslancha, ela flui, né, professora? Uhum. Professora, então, interessante, você tem influência de família, você de criança já mostrava alguma coisa?
Não, acho que eu não tenho influência de família, mas acho que o que sempre me encantou, né, na verdade o que eu sempre reconheci como um interesse na arquitetura foi essa... Não é algo muito definido, assim. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de artes plásticas, sempre gostei muito de objetos, de situações que provocassem o imaginário, né? Acho que é por isso também que tem essa atuação em design, né? A FAU também tem um curso de design, né? Que é no período noturno, eu também atuo nesse curso. Então, todas as situações que estimulassem a imaginação e a criação sempre foram muito presentes na minha vida. Então, arquitetura, faz arquitetura quem gosta disso, quem gosta de cinema, quem gosta de teatro, quem gosta de poesia, quem gosta de transformar materiais em vestuários, em cartões, em cadernos, sabe? É é quase como se fosse um estímulo constante à criação. Né? Acho que é isso que marca a arquitetura.
Professora, teve um tempo que a arquitetura era também marcada muito por homens, né? Você trouxe aqui hoje 3
Faz
alunas.
Meninas.
E eu vou querer saber delas. Por que a escolha da arquitetura? Vamos começar com a Lígia Pascoal. Lígia, como é que foi a sua escolha para fazer esse curso?
Bem, na verdade, muito tempo atrás eu estava pensando em entrar na área de engenharia. E eu percebi que ao decorrer de pesquisas e situações, eu percebi que não seria a área que eu realmente queria. Então, eu, como na época eu gostava muito de história, né, geografia, e me interessava muito nessas áreas do conhecimento, eu percebi que a arquitetura seria um viés mais, né, a escolha mais correta, assim, que eu poderia ter feito, assim, olhando hoje.
Bacana. E a Bruna Vasconcelos, por que você escolheu e como foi também essa caminhada?
A minha escolha foi até um pouco mais complicada, porque eu tive muita dificuldade na hora de escolher um curso. Eu queria muitas coisas e ao mesmo tempo não queria nada, porque eu achava que nada era compatível comigo mesma. Mas depois de um tempo eu acabei focando nas duas coisas que a professora Mirna já falou, que foram justamente o pensamento social, que está incluído nesse curso, e também a produção criativa que tem nesse curso. E essas duas coisas acabaram chamando muito a minha atenção e foi por isso que eu acabei optando pelo curso.
Nossa, que interessante, né, a sua escolha. E a Tayane Souza, como é que foi?
Então, eu acho que também foi meio que pelo motivo da criatividade, da estimulação constante da arquitetura. Porque desde pequena eu tive muito interesse com esse tipo de coisa, de sempre estar mexendo com vários materiais diferentes e tal. Cheguei até a considerar fazer engenharia civil, mas eu dei uma olhada na grade e eu desconsiderei completamente. É, a arquitetura era a melhor opção também.
Professora Mina, a grade hoje do curso de arquitetura, bacharel, seria o quê? O básico, assim, só pra gente falar, chama mais atenção o quê? A pessoa precisa ter mais habilidade, facilidade em quê? Desenho inclui várias coisas, né?
É, na verdade, acho que também um dado importante é que a área de arquitetura é extremamente ampla, né? Só para a gente poder ler como a faculdade está estruturada, né? Departamento de projeto, departamento de história e departamento de tecnologia. Então, às vezes, o indivíduo... É natural que as meninas que tenham sintam uma atração pela questão tecnológica, tenham cogitado, né, fazer engenharia, mas de repente é de outro assunto da construção que interessa para elas. Então, às vezes, o aluno ele tem uma certa facilidade, uma certa curiosidade com processos construtivos e tecnológicos. Às vezes, é um aluno que se interessa pela história da arquitetura, pelos edifícios antigos, pela história da cidade, por como a sociedade foi se organizando no espaço, os planos, diretores, que deram destinos, né, para as linhas de transporte, para as áreas de comércio, né? É um outro campo, né, de conhecimento. E mesmo na área de projeto, você tem, por exemplo, projeto de arquitetura propriamente dito, mas você tem paisagismo, né? Tem alunos que são muito envolvidos com esse tipo de projeto da arquitetura da paisagem ou da paisagem urbana. E é em escalas de condomínios, a parques, né? Hoje em dia a gente tem um jardim vertical, não é isso? Na Avenida 23 de Maio. Então, sim, tem várias oportunidades de atuação na área de projeto. Então, paisagismo, programação visual, que fala da identidade dos edifícios e das possibilidades de você trabalhar com materiais gráficos, né, aplicados. Desenho industrial, que é mais voltado a tanto questões do mobiliário quanto também elementos construtivos. Você pode desenvolver uma esquadria, por exemplo, um sistema de ventilação sofisticado, né? Que seja construído industrialmente, né? A proximidade entre arquitetura e indústria. Hoje em dia tem arquitetura que é feita via prototipagem, né? Se prototipa pedaços, né? Vamos chamar assim, partes dessa edificação. E ela é montada, né? Uma outra forma de você produzir arquitetura é completamente aliada, né? Alinhada, digamos, com os procedimentos industriais. Você tem planejamento urbano, né? Que é uma área que trabalha com essas questões mais da cidade. Será que eu esqueci algum? Às vezes eu esqueço. Paisagismo.
Tem as matérias da UT também, né? Que é mais da tecnologia. Conforto.
É, isso, no departamento de tecnologia tem essas questões também, né? Uhum. Conforto ambiental, então, acústico, térmico, luminoso, sistemas construtivos, né?
Uhum. A Bruna falou uma coisa interessante, né? Que ela tinha uma preocupação com o social. Então, vou fazer, são jovens, né? Vou fazer para a professora também essa pergunta, mas vou começar com elas, com a Bruna, depois, com a Bruna, vamos começar aqui com a Bruna, né? Bruna, hoje a gente tem aí umas necessidades de arquitetura diferentes, né? Queria que você trouxesse pra gente o que é que tá acontecendo nessa nossa sociedade. Vamos falar de São Paulo, né? Que a Paulista tá bem central, tá acontecendo um monte de coisa ali. E os outros lugares também de São Paulo, os parques. O que as necessidades do cidadão estão pedindo hoje? O que eles querem nessa parte social?
Eu acho que tem muita coisa mudando hoje em dia. Na parte da cidade, a gente percebe isso com várias políticas públicas que foram implementadas ou estão sendo implementadas. Então, por exemplo, a gente tem a abertura de ciclovias, ciclofaixas, tanto aberturas fixas como aberturas só de finais de semana ou feriados. E a gente mesmo abertura de novas linhas de metrô, novas linhas de ônibus, e a gente também tem coisas mais recentes, como a abertura do novo Sesc no centro, o Sesc 24 de maio, e a gente acabou de ter a abertura ontem ou anteontem do IMS, que é o Instituto Moreira Salles na Paulista mesmo.
Ah, é o Instituto, é verdade.
Isso, o Sesc tá tendo muita visita de várias pessoas, então dá para ver que tem uma necessidade por esses novos locais de uso do cidadão mesmo, e que estão sendo abertos esses locais e que eles estão sendo muito bem utilizados.
Você já conhece o Sesc 24?
Eu vou visitar amanhã.
Ah, que legal. Mas é interessante, o Sesc é inovador, né, também nessa questão, né? Cultura social é muito bacana. Lígia, o que você acha? Vamos falar um pouquinho dessa questão também, do que você acha que está sendo necessário para o cidadão, e também o que você tem visto de projeto inovador na cidade, ou até nas viagens?
Eu concordo muito com o que a Bruna disse sobre as aberturas de novos espaços culturais, né, para a população, mas eu acho que não só essa população centralizada, né, que estão dentro do centro de São Paulo, tem que ser beneficiada. Então, eu acho que tanto no centro quanto na periferia também de São Paulo tem que ter esses espaços, né, pro cidadão, né? Tanto parque, casa de cultura, os céus, também quanto a mobilidade urbana, né? Trem, né? Metrô, ônibus, porque apesar de ter essas novas aberturas na parte central da cidade, essas outras partes, né, periferia, é muito esquecida. Né?
Não só nisso, né? Tem a parte também de trabalho, que as pessoas acabam se deslocando, viram a cidade dormitório, né? A pessoa chega, leva 3 horas para ir, 3 para voltar, ônibus lotado, metrô lotado, uma loucura, né? Mas eu não sei, a cidade de São Paulo, eu não sei, essa questão de pessoas, como que é, vocês que são arquitetos, né? É bem legal a gente pensar sobre isso. E aí, Tayane, o que você acha? A questão de sustentabilidade está interessante? O que está sendo aplicado? O que você tem visto?
Então, tem novas tecnologias surgindo e tal. Na FAO, isso ainda está um pouco defasado. Os departamentos de tecnologia poderiam trabalhar isso um pouco mais com o departamento de projeto, com o de história, porque tem várias matérias que têm esse caráter interdepartamental. Mas, assim, é um ambiente muito interessante que está ganhando muita força ultimamente, tipo, nos últimos 10 anos, assim.
Os materiais que você vê, que a gente tem a questão da energia solar, né? Você vai em alguns hotéis, eles fazem aquele... a participação, assim, da eco, né? Eles falam de eco, né? Então, você não usa toalha 2 dias, você tem um chuveiro, assim, assado. Queria que vocês falassem um pouquinho, assim, sobre o que está acontecendo na estrutura das casas, dos hotéis, que eles já estão pensando nessa parte de sustentabilidade, professora.
Olha que interessante. Talvez a gente possa pensar em escalas, né? Imagine um designer industrial que desenvolve apenas uma pequena válvula para diminuir o fluxo de água de uma torneira, né? Que vai ser replicada milhões de vezes em banheiros públicos, por exemplo, em todas as estações de ônibus ou de metrô, ou que seja em São Paulo. Imagina, né, a escala de abrangência disso, que poderia repercutir em outras cidades, e isso poderia ser de uma expansão incrível. Eu conheço designers, por exemplo, que desenvolvem um apetrecho específico para a Sabesp, para ser colocado de tal forma que em todo encanamento público, de espaço público, isso possa ser controlado ou tenha uma determinada diminuição de uma vazão desnecessária. Né? Então, às vezes, as inserções que estão pensando na economia dos recursos naturais, né, hídricos, quaisquer que sejam, elas são invisíveis, né? Uma placa solar, ela pode estar dentro da sua casa alimentando o seu celular só. Mas ela pode estar, né, num teto gigante de um galpão, de uma escola, né, de um hotel. Então, o número de pessoas que usufruem, né, desse recurso tecnológico é muito maior. E a expressão, né, da economia desse recurso natural também é maior. Então, me parece que, assim, desde pensar um mobiliário que não é mais feito com uma madeira natural, mas é feito com um aglomerado qualquer de madeira, né? Um tipo de material que é feito a partir de reciclagem, né? Você reutilizar tijolo em construções, ganha até um certo charme isso em algumas situações. Dificilmente a gente tem tempo de trabalhar na escala do interior, né? O espaço, porque na verdade o que está mais perto da escala do seu corpo é o interior de uma residência, ou de um hotel, ou de uma escola, ou de um espaço de trabalho. Mas alguns arquitetos se dedicam a isso, né? E é dentro desse pequeno universo que faz uma diferença enorme. Você chegar e as luzes se acenderem, e você sair e tudo se apagar. Esse sensor de presença, alguém desenvolveu micro, né? Então, o pensamento da sustentabilidade... Nós não temos outra alternativa no século XXI. Ou você projeta, pensando na tecnologia como um instrumento de projeto para a arquitetura fazer sentido, né? Na relação com o espaço, com o ambiente, com a terra, com o universo, né? Numa escala assim mais exagerada, mas ou então nós não temos uma justificativa para qualquer ato de projeto, né? Que seja omisso nesse compromisso, ou que se faça de inocente, dizendo, não, eu pensei em luxo, porque afinal de contas, né? Acho que isso é fundamental.
Tá fora, né? Tá fora. Quem pensar nisso, tá fora. Professora, a gente vai começar o programa com as músicas. E quem vai ser a primeira pessoa que vai escolher a primeira música que nós vamos tocar?
Eu pedi para ser a construção por uma questão de antiguidade. Primeiro porque é uma música construída por era para ser um futuro arquiteto, virou um músico, né, dos mais renomados do Brasil, Chico Buarque. E construção é uma música particular. Primeiro porque diz respeito, a palavra construção para nós é uma palavra muito próxima, né? Faz parte do nosso vocabulário, do nosso repertório. Mas o Chico dá um exemplo de como construir com a poesia, usando as suas proparoxítonas e deslocando elas no espaço. Esse pensamento poético é algo que é quase uma metáfora para nós daquele exercício criativo que às vezes a gente faz também, né?
Amor, daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, cada filho seu como se fosse o único
e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o mar. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. Feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir.
gosto sim. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.